pessoal, eu sou o Rodrigo e vocês vão ouvir agora a entrevista que o Eduardo e eu fizemos com o historiador Carlo Ginzburg há alguns meses. A entrevista foi feita por ocasião do episódio 10 do Passadorama, que teve como tema o Moleiro Menóquio, personagem estudado em um livro clássico do professor Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Então, se você ainda não ouviu o episódio, a hora é essa. Carlo Ginzburg é italiano. Ele nasceu em Turim, em 1939, e é filho de dois intelectuais muito importantes, Natália e Leone Ginzburg. Ele foi professor em diversas instituições, como a Universidade de Bolonha, na Itália, nas universidades Harvard, Yale, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua bibliografia é muito extensa. Vários dos seus livros estão traduzidos para muitas línguas, inclusive português. Textos como O Queijo e os Vermes, objeto central do nosso último programa, Mitos, Emblemas, Sinais, História Noturna e vários outros são considerados textos básicos para a formação de historiadores e historiadoras em vários locais no mundo. O impacto do Ginzburg na historiografia contemporânea é muito grande, seja por conta da microhistória, da história intelectual, da história da cultura, da história das religiões, enfim. Vocês vão notar que eu estava bastante nervoso durante a entrevista, o que fica evidente com a piora do meu inglês, que já é naturalmente péssimo, o que vai ser minimizado com essa versão dublada da entrevista que ficou a cargo da Angélica. Então eu gostaria de deixar aqui os agradecimentos do Passadorama para o professor Ginzburg e Eduardo e Angélica, cortem para a entrevista.
First of all, how are you? Are you feeling
Primeiro de
fine?
Tudo, como você está? Está se sentindo bem? Sim, estou bem. Quero dizer, a situação está difícil em todos os cantos, você sabe como é. Estou numa situação bem privilegiada, como você entende. Quer dizer, estou cercado por meus livros. É uma biblioteca excelente que está aberta e estou contente de estar participando de conversas como essa. Ah, que bom saber. Eu estou com seu livro aqui, O Queijo e os Vermes.
The Cheese and the Worms?
Yes.
Rodrigo tem um também.
Mine is older.
O meu é mais antigo.
Yeah, this book I borrowed it from my
Eu peguei esse livro emprestado da minha sogra, na verdade, faz alguns anos. Não sei se ela lembra que está comigo, ela vai descobrir quando assistir essa entrevista. Estou curioso para saber a reação dela. Como te contei, somos um podcast do Brasil, falamos sobre história, cultura e política. Estamos fazendo um programa muito especial sobre o queijo e os vermes. Estamos profundamente honrados de tê-lo conosco. Seu trabalho tem sido uma enorme fonte de inspiração para nós ao longo dos anos. Significa muito para a gente ter você aqui. É uma ocasião muito especial. Estamos um pouco nervosos, porque no Brasil, entre os historiadores, você é uma espécie de rockstar. Fico lisonjeado, claro.
So I'll okay. hand the first
Passo a primeira pergunta ao Rodrigo.
Okay.
Yeah.
Okay. Thank you, Eduardo.
Professor Ginzburg, primeiro de tudo, eu gostaria de te agradecer por essa entrevista, não apenas em nome do Passadorama, mas como um historiador.
But as a historian, when I started as a history student in
Quando eu comecei a faculdade de História em 1998, O Queijo e os Vermes foi o primeiro livro que adquiri.
The first book I acquired. It was the subject of the modern history final.
Foi o tema da última prova de história moderna. Na época, eu tive um pequeno vislumbre das complexas possibilidades e horizontes que poderiam ser abertos através da pesquisa histórica. Ter a oportunidade de conversar com você hoje é uma grande honra, mas vou tentar não ficar muito emotivo. Vou te passar a primeira pergunta. Em um dos seus livros, esse aqui, História Noturna, que é um dos meus livros favoritos de todos os tempos, você escreveu que pesquisar o passado é viajar para o mundo dos mortos. É a última frase da introdução.
It's the last sentence of the introduction.
Em uma dessas viagens, você nos apresentou a Domenico Scandella,
Menotti.
Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: por que você escolheu escrever sobre esse indivíduo em particular? Além dos motivos acadêmicos, o que te atraiu para esse personagem, executado há mais de 400 anos, num nível mais pessoal?
Executed 400 years ago that drew you to him in a more personal level.
Bem, eu me deparei com o nome de Domenico Scandella, apelidado de Menotti, enquanto escrevia meu primeiro livro, baseado nos Benandanti, Andarilhos do Bem, de Friuli.
Based on the Friulian Benandanti. And I was checking
Eu estava checando uma lista manuscrita dos primeiros 1000 julgamentos realizados pela Inquisição em Friuli. Essa lista havia sido escrita por um inquisidor no início do século XVIII.
And this handwritten list had been written by an inquisitor in the early 18th century. And the volume had been stolen.
O volume havia sido roubado do arquivo eclesiástico e foi comprado pela biblioteca local em Udine, pela biblioteca municipal de Udine.
Local library in Udine, by the communal library in Udine. Now, this was a sort of a lucky.
Agora, essa foi uma situação de sorte para mim, pois naquele momento eu não tinha como acessar o arquivo eclesiástico. Então, eu estava olhando esse volume, essa lista manuscrita que continha pequenos resumos dos julgamentos, dos primeiros 1000 julgamentos. Eu fui lendo e encontrei outros julgamentos contra Benandante, como um que aconteceu em Veneza. Isso foi no início dos anos 60, em
1962.
E aí, de repente, eu me deparei com um resumo de um julgamento contra um camponês, Domenico Scandella. E ele acreditava que o mundo havia surgido de matéria apodrecida. Não havia menção às palavras, mas me senti atraído por essa história. Foi a anomalia que me intrigou.
There was no mention of worms, but I was struck by this. I mean, it was the anomaly which struck me. In other words, I used to say that.
Em outras palavras, eu costumo dizer que me sinto espantado e interessado por anomalias, pois anomalias sempre indicam em normas, sendo que o sentido inverso não é verdadeiro. Em outras palavras, uma norma não consegue incluir todas as suas possíveis violações.
So, I mean, I took a note. About that trial, and I went on reading that volume.
Então eu fiz uma anotação sobre aquele julgamento e continuei a ler aquele volume. 7 anos se passaram até que eu começasse a trabalhar naquele julgamento. Quer dizer, estava na minha cabeça, era uma nota estranha. Mesmo se eu tivesse como olhar os documentos do julgamento contra Menocchio naquela época, eu estava trabalhando nos Benandanti e depois em outras coisas. Depois, de repente, eu havia começado a dar aula em Bolonha e decidi ir para Udine e comecei a ler sobre o julgamento. Dois julgamentos, na verdade, pois foram dois. Eu digo anomalia. Na verdade, essa ideia anômala sobre a emergência do mundo a partir de matéria podre era apenas o começo.
Let's say emergence of the world from rotten matter was just the beginning, because then I found many other anomalies, starting from.
Pois depois encontrei muitas outras anomalias, a começar pelo fato de que Menocchio sabia ler. Isso foi completamente inesperado. E depois o que ele lia? Todos os tipos de livros, incluindo o Decameron de Boccaccio. Então fui tomado por isso, e depois tomado por aquele homem. Havia algo sobre ele que era completamente mesmerizante.
There was something about him which was completely mesmerizing. And then I tried to convey this.
E depois tentei transmitir esse tipo de relação emocional, intelectual entre ele e eu em meu livro. Então, essa foi. Estou tentando responder sua pergunta, mas há várias outras respostas possíveis, se você quiser outras respostas.
Other possible answers, if you like. More answers.
It was great. Thank you. Eduardo.
So, the cheese and the worms.
Então, o queijo e os vermes influenciou uma geração inteira de historiadores aqui no Brasil. Mais interessante, ele conseguiu ultrapassar o espaço acadêmico tradicional. Desde o seu lançamento, na década de 1970, o livro gerou adaptações teatrais em todo o mundo. bem como um filme na Itália, e permanece popular até hoje entre leitores não especializados, pessoas que não são estudantes e professores de história.
Remains popular to this day even among non-specialized readers, people who aren't history students and professors.
Por que você acha que a história de Menóquio ainda encontra eco nos leitores de hoje? E o que isso diz sobre o nosso mundo hoje?
That says about our world today.
Well, a new edition of the book has been published in Italian.
Bem, uma nova edição do livro foi publicada em italiano no último ano, eu acho. Talvez há alguns meses. Eu adicionei um pós-fácil. E neste pós-fácil, eu também tento responder à última parte da sua questão. Porque, primeiramente, eu digo... Ok, a todas essas traduções, eu obviamente tenho muito prazer por isso, e também pelo fato de que não apenas historiadores profissionais leram o livro, mas até mesmo uma audiência maior.
Extremely pleased by that, and also by the fact that not only professional historians read the book, but even let's say a larger audience. And this was let's say something.
Isso foi algo que era parte do meu projeto em essência. Embora, como vocês podem ver, notas de rodapé, muitas notas de rodapé. Mas a ideia de me dirigir a duas audiências ao mesmo tempo era parte do meu plano.
Was part of my plan. Now. I think that, let's say, the main reason for this,
agora, eu acho que a principal razão para essa recepção mais ampla, foi a personalidade do Menóquio, como eu mencionei antes. Em outras palavras, havia algo tão especial nesse homem e nele ser capaz de falar além dos séculos e além dos espaços para pessoas de diferentes formações, de diferentes culturas e assim por diante.
People from different backgrounds, different cultures, and so on and so forth. Then there are two, let's say, issues, which are, let's say,
também há dois aspectos que estão em um nível muito similar. Por um lado, há um desafio à autoridade, ou às autoridades, tanto seculares quanto eclesiásticas. Ou eu deveria dizer, tanto eclesiásticas quanto seculares. E existe a interação, a fricção e a interação entre a cultura oral e a cultura escrita. Agora, os dois aspectos são, em essência, traduzíveis na medida em que eles podem ser imediatamente compreendidos e, de alguma forma, experimentados, talvez, através das gerações, em, digamos, quase todo o globo.
They can be immediately understood and, in some way, experienced, maybe through generations, in, let's say, the nearly the entire globe. And so all cultures can experience...
Então, todas as culturas podem experimentar, digamos, essa ideia de desafio à autoridade, por um lado, e grande parte da humanidade passou por essa interação entre cultura oral e cultura escrita.
This interaction between an oral culture and a written culture. But then you asked me something...
E você me perguntou outra coisa no fim da sua questão, que é sobre o sentido desse livro hoje.
At the end of the introduction, in the first edition of my book.
No final da minha introdução, na primeira edição do meu livro, em 1976, eu digo que, por um lado, Menóquio é uma espécie de contemporâneo, mas, por outro, ele pertence a um passado completamente diferente, um passado que foi apagado. Eu também menciono uma frase de Walter Benjamin sobre a recuperação do passado em um mundo verdadeiro e redimido.
Recuperation of the past through a redeemed world, and I said turning the sentence from a messianic.
Transformando a frase de um tom messiânico para um tom secular, eu digo, redimido, isso é, liberado. Mas depois de quase 50 anos, eu também posso dizer algo sobre o uso potencial desse livro hoje. E eu menciono história global, mas em que sentido?
And I mentioned global history. In which sense? Well, an Italian historian wrote an essay.
Bem, um historiador italiano escreveu um ensaio dizendo que a noção de cultura popular, e ele fez uma referência explícita aos meus trabalhos nesse tópico, é um tipo de tópico ultrapassado, que não tem mais interesse.
It's a sort of, let's say, outdated topic. It has no interest anymore. This seems to me myopic.
E eu disse, isso parece para mim míope, para dizer o mínimo. Em que sentido? Quando somos confrontados com história global, E eu estou tomando a história global do ponto de vista da Res Gestae, do ponto de vista da história, não da escrita histórica, porque nós temos que fazer uma distinção. História global como fenômeno é algo que começou séculos atrás e que continua em um ritmo muito rápido.
And it's going on and on at a very quick pace.
Mas não é algo que emergiu nas últimas décadas. E há a noção de história global do ponto de vista da escrita histórica, que é, eu diria, uma das respostas possíveis àquele fenômeno. Então, eu estou levando em conta a história global como fenômeno. E eu digo, quando somos confrontados com continentes como as Américas, Ásia, África, nos quais nós tivemos colonizações europeias que duraram séculos e produziram documentos nos quais a distância entre os colonizadores e os colonizados é comparável com a distância que existiu nos julgamentos inquisitoriais,
and the colonized is comparable to the gap which took place in Inquisition trials. So my oblique approach to Inquisition trials can be, let's say, not immediately.
Então, minha abordagem oblíqua aos julgamentos inquisitoriais pode ser, digamos, não imediatamente tomada como um exemplo, mas pode inspirar uma abordagem a documentos.
Also court records, but all kinds of documents produced by European.
Não necessariamente registros judiciários, mas também registros judiciários. Mas todos os tipos de documentos produzidos por colonizadores europeus. Então, nesse sentido, eu acho que esse livro tem usos potenciais. Pode inspirar diferentes tipos de pesquisa. Eu posso acrescentar, se eu tiver mais um tempo, uma pequena anedota?
If I have time to do this, I can add a little anecdote.
Surely.
I was in Moscow many, many years ago.
Eu estava em Moscou há muitos, muitos anos e eu recebi um telefonema de uma instituição chamada Memorial. E essa instituição tem coletado evidências sobre os gulags, sobre os julgamentos durante a era de Stalin.
Has been collecting evidence about the gulag, about trials during the Stalin era.
E naquela época eles estavam lutando por direitos humanos na Chechênia. Eu quero dizer que o regime de Putin não é particularmente feliz com esse tipo de instituição. Eu era familiarizado com o nome da Memorial. Eu disse, por que vocês estão me ligando? Eu estava surpreso.
Why are you calling me? I was surprised. And they say, we would like to have a public conversation with you. Why?
Eles disseram, gostaríamos de ter uma conversa pública com você. E eu, por quê? Eu estava lisonjeado, atônito. E eles disseram, nós lemos o seu ensaio, O Inquisidor como Antropólogo, e gostaríamos de fazer um debate público sobre isso. Então, o debate foi, e eu fiquei muito surpreso e comovido, sobre a possibilidade de usar minha abordagem aos julgamentos inquisitoriais para trabalhar com julgamentos políticos, julgamentos encenados, como eram chamados, durante a era de Stalin. Então, historiadores trabalham usando analogias, vocês sabem.
That's amazing. I didn't know that story.
Isso foi incrível. Eu não conhecia essa história. Na verdade, seu livro inspirou trabalhos similares aqui no Brasil por outros historiadores, estudando diferentes indivíduos durante a época colonial aqui no Brasil. Como eu acredito que o Rodrigo sabe melhor do que eu.
Professor, the next question will follow the.
Professor, a próxima questão vai seguir a mesma trilha da sua última resposta. Ao lermos sobre a Inquisição durante a Idade Média e a Idade Moderna, é fácil para nós atribuirmos a intolerância religiosa ao passado, como se fosse algo que superamos como sociedade desde então.
As if it were something we've overcome as a society since then. But unfortunately,
mas, infelizmente, como todos sabemos, a intolerância religiosa permanece. Por outro lado, lendo sobre Menoch, ele parecia ter, em alguns aspectos, uma visão bastante moderna a respeito dos diferentes tipos de fé e sistemas de crenças da sua época.
And belief systems of his time. Even though he was an outlier,
mesmo sendo um ponto fora da curva, acreditamos que isso mostra que o passado não é preto e branco, como às vezes pensamos. Ele tem muitas áreas cinzentas, assim como o nosso próprio mundo. Em sua opinião, como o estudo do passado pode mudar nossa percepção sobre os tempos atuais? A história pode nos ajudar a ser menos etnocêntricos?
Can history help us to be less ethnocentric?
Well, for sure. In other words, I think that let's say we have a sort of a provincial.
Bem, com certeza. Em outras palavras, eu acho que nós temos um tipo de viés provinciano, provinciano em um sentido metafórico. É egocêntrico. Na verdade, eu escrevi um ensaio, não lembro agora se foi traduzido para o português. Foi escrito em inglês e publicado anos atrás. Talvez eu tenha que checar. É chamado em inglês Our Words and Theirs.
I should check. But it's called in English Our Words and Theirs.
E é sobre a dicotomia que foi sugerida por um linguista e antropólogo americano chamado Kenneth Pike, entre ético e êmico. Pike diz que é preciso distinguir entre a língua e as categorias utilizadas pelo observador e a língua e as categorias utilizadas pelos atores.
Used by the observer and the language and the categories used by the actors. And so, on the one hand, we have the ethic perspective.
Então, por um lado, nós temos a perspectiva ética, que é baseada em fonética. Então, a perspectiva êmica, que é baseada em fonêmica. Essa última está relacionada às categorias dos atores. Agora, eu comecei daí. Achei isso muito instrutivo. Eu acho que dicotomias são interessantes, especialmente porque você pode reformatá-las. E isso é o que eu tento fazer. Em outras palavras, Pike diz que a perspectiva ética é a científica. E eu pensei, isso é um pouco ingênuo. Em outros termos, se nós observarmos o conhecimento histórico ou o conhecimento como um processo, como uma trajetória, nós temos que perceber que historiadores partem de questões anacrônicas relacionadas ao nosso presente. Antropólogos partem de questões etnocêntricas relacionadas à sua própria formação. E nós podemos até mesmo dizer que quando nos engajamos em um diálogo com outra pessoa, existe uma tendência de partirmos de categorias que são relacionadas à nossa própria experiência, ao invés de tentarmos aprender do nosso interlocutor ou de documentos sobre o passado ou de documentos sobre outras culturas. Mas esse aprendizado é possível.
Documents about the past, documents about other cultures. But this learning is possible. So, starting from ethic categories and learning.
Então, partindo de categorias éticas e aprendendo de documentos êmicos, de categorias êmicas, esse tipo de interação parece, para mim, ser uma perspectiva mais realista daquilo que os historiadores fazem ou devem fazer. Eu digo devem fazer, porque se historiadores projetam suas próprias categorias, eles se comportam como ventrílocos. Então precisa ser mais complicado do que isso.
Thank you, Eduardo.
Menocchio viveu num mundo que estava se transformando rapidamente, em grande parte pela invenção da imprensa, que revolucionou as comunicações e o conhecimento. Atualmente, muitas das transformações políticas, culturais e sociais que vivemos também têm uma relação estreita com outra tecnologia da comunicação, que é a
internet.
Mais do que antes, somos continuamente bombardeados com muitas informações. Levando em consideração as discussões recentes sobre fake news, fatos alternativos, teorias da conspiração, como os terraplanistas, como você pensa que a internet impacta nosso relacionamento e entendimento sobre fatos e fontes? Eu tenho refletido sobre esse assunto há muitos anos. Há muitos anos eu escrevi um pequeno ensaio em italiano, e existe em inglês uma versão resumida. O ensaio é chamado em italiano Conversare con Orion. Orion era o nome do software da biblioteca da UCLA. Eu argumentei que há diferentes usos para a internet. Todos, inclusive eu, usam a internet para procurar respostas para nossas perguntas.
Everybody, including myself, is certainly using internet in order to find answers to our questions. But there is also a different, more oblique, more sophisticated possibility.
Mas há também uma possibilidade diferente, mais oblíqua, mais sofisticada de usar a internet para achar perguntas inesperadas, e depois mais perguntas inesperadas, numa trajetória que finalmente pode nos levar a uma biblioteca, a um livro, ou um livro na internet, quem sabe.
Ou to a book on internet, who knows? But it's possible to construct a research.
É possível construir uma pesquisa começando primeiramente por um tipo de abertura para o papel do acaso. Sou fascinado pelo fato de que em italiano, caso e acaso são de fato a mesma palavra, ambas relacionadas à palavra latina cadere, cair.
Related to the Latin word cadere, to fall.
Então eu tentei, quero dizer, eu escrevi uma peça sobre caso e acaso, e assim por diante, porque sou fascinado pela maneira como podemos começar a partir de uma criação deliberada de eventos ao acaso, de eventos ao acaso na tela, e então podemos começar disso.
Of chance events on the screen, and then we may start from that. So noise, the technical word.
Então, ruído, a palavra técnica, que é, digamos, um alvo para os técnicos. Em outros termos, os técnicos trabalhando na internet, eles gostariam de evitar ruído, torna-se, de fato, em minha perspectiva, também uma possibilidade de pesquisa. Então, temos que criar ruído para chegarmos a algo mais específico. Essa abertura para o acaso parece, para mim, importante. Lembro que no final do meu pequeno ensaio mencionei uma famosa passagem de Leonardo da Vinci, quando ele fala que um jovem pintor tem que aprender a olhar paredes úmidas para descobrir paisagens, faces e assim por diante.
Leonardo da Vinci, when he said that a young painter must learn to look at moisted walls in order to discover landscapes, faces and so on. Fascinating. And then I also mentioned, let's say, the
fascinante. Também mencionei Max Ernst, o pintor surrealista que costumava pegar objetos em papel grosso e depois criar folhagem. Em outras palavras, para criar uma espécie de contraparte visual dessa assemblagem casual. Então, eu terminei com esses dois exemplos. E você poderia traduzir isso na pesquisa de alguém, mas você tem dois exemplos. Eu posso continuar, mas ficaria muito longo.
Chance assemblage. I gave a couple of examples. I can go on, but maybe this would be too long.
Well, you can take your time if you feel like it. It's
quite interesting that. Bem, você pode usar o tempo que quiser. Na verdade, é bem interessante você ter falado sobre arte, porque nosso último episódio foi sobre a história da arte. E é engraçado porque utilizamos na capa do episódio uma pintura de Gustave Courbet.
Gustave Courbet?
Which one?
The origin
a origem
of the world,
do mundo. I think
sure.
And it was censored
e ela foi
Facebook.
Censurada pelo Facebook.
I can imagine.
Yeah.
Eu posso imaginar.
Pass it over to Rodrigo again.
Okay, thank you, Eduardo. Professor Ginsburg, it is well known that your family were a part of the Italian.
Professor Ginsburg, é bem sabido que sua família fez parte da resistência italiana contra a ascensão do nazifascismo em meados do século passado. Atualmente vivemos em uma situação dramática aqui no Brasil, que sabemos não ser exclusiva do nosso país. Mais uma vez, estamos vendo governos autoritários de direita, que alguns chamam de neofascistas, e o professor Enzo Traverso chamaria de pós-fascistas.
Professor Enzo Traverso would call post-fascist. And they are coming to power around the world.
Eles estão chegando ao poder em todo o mundo. Também se tornou comum vermos líderes mundiais criticarem abertamente políticas de direitos civis. Como um intelectual público que viveu as consequências dos regimes fascistas na Europa, onde estamos errando como sociedade? Se há espaço para analogias.
What are we doing wrong as a society? And if there is room for analogies?
This is a question. A difficult question.
É uma pergunta difícil, e eu não acho que tenha uma resposta real. O que é impressionante é o fato de que, primeiramente, eu não gosto nem um pouco da palavra populista.
The word populist. Porque
pensam nos populistas russos e acham uma vergonha usarmos essa palavra para designar Bolsonaro, Trump ou Salvini e outros. Tendo dito isso, nós temos um novo tipo de governo de direita. Não diria partido, porque penso que essa é uma parte do problema. Houve um colapso dos partidos em todo o mundo, partidos no sentido antigo. Em outras palavras, e certamente a internet é relacionada a isso, a presença física de pessoas debatendo numa sala agora é algo irreal. O que temos é uma superpoderosa presença da internet.
O que temos é, let's say, this overpowering presence of internet, and there is no doubt that the leaders I mentioned before.
E não há dúvida de que os líderes que mencionei antes foram hábeis em utilizar a internet de maneira provavelmente mais efetiva do que, bem, eu hesitaria em falar à esquerda.
The left, because I wonder whether the left exists as such. Certainly.
Porque imagino se a esquerda existe como tal. Essa é uma pergunta que leva em consideração a Itália, mas não apenas. O uso da internet é extremamente importante. Vocês mencionaram fake news. Eu falei e escrevi em muitas ocasiões que a luta contra as fake news é extremamente importante.
Fake news is extremely important and we have to use a kind of
e temos que usar uma espécie de filologia eletrônica para lutar contra as fake news. O modelo que costumo citar são os tratados de Lorenzo Valla contra a doação de Constantino.
On the donation of and against the donation of Constantine. So in the 15th
no século XV, esse humanista italiano escreveu pequenos tratados contra um documento eclesiástico que espalhou o que diríamos hoje a fake news de que Constantino, o imperador romano, antes de morrer, doou um terço do império para a igreja.
Before dying, gave one third of the empire to the church. Now, Valla demonstrated that this document was a
Valla demonstrou que esse documento era falso e usou uma mistura de diferentes ferramentas, incluindo anacronismos. Em outras palavras, anacronismos linguísticos, como pistas da falsificação.
Clue of the fake. Now, it seems to me that we have to learn from this text.
Me parece que temos que aprender com esses textos. Em outras palavras, desbancar, destruir as fake news é possível. Eu penso que a filologia, em um sentido amplo, deveria ser usada como ferramenta. Temos que ensinar as pessoas, começando com os jovens, a usar filologia nesse sentido. Então, como eu falei muitas vezes, se nós perdermos a noção da verdade, sem aspas, estamos perdidos.
Without quotation marks, we are lost. We are lost, and it's clear that we are defeated because
perdidos e claramente derrotados, porque os vencedores serão Bolsonaro, Trump, Salvini e assim por diante. Isso está bastante claro. Então, verdade. Verdade e as maneiras de lutar pela verdade. Começando com a filologia nesse sentido mais amplo.
Starting from philology in this broad sense.
Thank you, professor. And I will follow the social dimension of your
obrigado, professor. E eu vou seguir a dimensão social da sua resposta e fazer outra pergunta sobre isso.
There's an article of yours that was recently published here in Brazil.
Há um artigo seu publicado recentemente aqui no Brasil, no qual você escreve sobre vergonha. No texto, você discute a vergonha como um sentimento que une os indivíduos em uma sociedade. Aqui no Brasil, nós temos uma grande expressão que é vergonha na cara. Significa literalmente vergonha na cara. Acho que é por causa do enrubescimento. Para contextualizar, quando alguém diz ou faz algo que sabe estar errado, é comum respondermos a isso dizendo, você não tem vergonha na cara, algo assim. Nesse sentido, ter vergonha é, de algum modo, considerado uma qualidade bastante valiosa para se ter em nossa sociedade. Com o advento da internet e das mídias sociais, que hoje fazem o intermédio de tantas das nossas interações sociais, você acha que de alguma forma ficou mais fácil para as pessoas não compartilharem esse sentimento coletivo de vergonha? Ou não terem vergonha na cara?
Well, I mean, that is a very good remark, because I think that in a sense,
bem, essa é uma colocação muito boa, porque eu acho que, em essência, a internet criou uma distância que é muito diferente da interação física. O próprio ato de enrubescer é algo invisível na internet, por assim dizer. Eu quero dizer, quando tomamos a vergonha em um sentido mais amplo, eu acho que ainda faz sentido, mesmo na era da internet. Sabe, muitos anos atrás, isso foi o ponto inicial do meu pequeno ensaio sobre a vergonha. Eu disse para mim mesmo, por que eu estou envergonhado pelo Berlusconi? E a resposta não era óbvia. Primeiramente, eu não me sentia culpado. Ser culpado é algo totalmente diferente. Então eu comecei a questionar amigos de diferentes países, dizendo: você aceitaria a ideia de que o país de alguém é o país do qual esse alguém sente vergonha?
One's country is the country we can be ashamed of. And after a second, after a couple of seconds, they said yes.
E depois de 2 segundos, eles diziam, sim. Sabe, eu estava dizendo isso quando eu ensinava em Los Angeles e me fazia essa pergunta com base na minha reação a
Guantánamo.
Eu fiquei horrorizado por Guantánamo, mas não fiquei envergonhado. Em outras palavras, existe um senso de pertencimento que é relacionado com a vergonha, mas há também exceções.
There are also exceptions. I remember that at the end of my essay I quoted a very moving and troubling passage.
Eu lembro que no fim do meu ensaio eu citei uma passagem muito comovente, perturbadora de Primo Levi sobre o Exército Vermelho entrando em Auschwitz. Então, digamos, uma vergonha relacionada ao pertencimento à humanidade. Tudo bem, existe também essa possibilidade extrema. Mas no fim do meu ensaio, eu de fato argumentei pela noção de indivíduo, que parece para mim potencialmente interessante. Também porque é incompatível com a muito difundida ideia de identidade, que eu detesto.
It's incompatible with the widespread idea of identity, which I detest. In other words, I think that identity.
Em outros termos, eu acho que identidade pode ser utilizada em um nível êmico, porque há muitos atores usando essa noção hoje e no passado. Mas o valor analítico da noção de identidade é zero. Quero dizer, é uma arma política que serve para criar uma fronteira. Mas se começarmos daí e perguntarmos algo sobre nós mesmos, tudo bem, eu diria. E estou antecipando minha resposta. O indivíduo é um ponto de interseção de uma série de conjuntos, em um sentido matemático. Então eu pertenço à humanidade. Eu pertenço à parte masculina. Eu pertenço ao pequeno grupo dos professores italianos aposentados de universidades americanas, e assim por diante. Então há um conjunto no qual existe apenas um membro, significando a impressão digital. Mas se eu me identifico com a minha impressão digital, bem, isso faz sentido em certos contextos, como no contexto de uma investigação policial. Mas para um historiador, isso seria absurdo. Tudo isso pode parecer banal, mas eu acho que o resultado talvez não seja tão óbvio. Em outros termos, um indivíduo é o resultado de uma interação contínua entre atitudes e comportamentos genéricos, menos genéricos, mais genéricos, e assim por diante.
And so on and so forth.
Thank you, professor.
Well, we have a special question for you.
Bem, nós temos uma pergunta especial para você. Nosso podcast é sobre história e cultura, mas também temos uma estética de ficção científica.
Aesthetic about it. And it's common.
They are different.
Yes.
Mas nós sabemos que são coisas diferentes.
So it's common for us to speculate about future.
É comum para nós especularmos sobre mundos futuros e sociedades distópicas, coisas desse tipo. Nesse sentido, professor, gostaria de te propor um exercício de ficção especulativa, se você me permite.
Speculative fiction, if I may. If you were a future historian.
Se você fosse um historiador do futuro, digamos, daqui a 400 anos, e fosse escrever um livro de micro-história sobre um indivíduo do longínquo século XXI, nossa época atual.
Long gone 21st century, our present time.
Sobre qual tipo de indivíduo você gostaria de escrever, se pudesse escolher?
Well, I would start with chance.
Bem, eu começaria com acaso.
You know, your provocation is about,
sua provocação foi sobre casos, então eu digo, vamos começar com um acaso. Aí nós veremos.
Yeah.
Yes.
It worked with Menocchio.
Funcionou com Menocchio, e muito bem.
Yes.
Yeah. Well,
very well.
I'm not saying that all cases.
Sim, bem, eu não estou dizendo que todos os casos são igualmente frutíferos. Mas eu acredito. Eu estou me projetando nesse futuro distante. Eu vou ter que lutar contra os meus vieses, minha atitude provinciana, com aspas.
Let's say, provincial, in quotation marks, attitudes, starting from my own.
Começando por minha própria experiência. Então eu tenho que encontrar algo inesperado, consequentemente, o acaso. Vocês sabem.
Yes, I imagine. Well.
Sim, eu imagino. Bem, existe alguma coisa que você queira adicionar à nossa conversa, professor?
Well, I'm very happy about this conversation.
Bem, eu estou muito feliz com essa conversa. Foi inesperada, cheia de acasos. Então, eu estou muito grato.
Very grateful.
It was really a privilege to speak with you.
Foi um grande privilégio falar com você. Gostaríamos de agradecer pelo seu tempo, sua gentileza e por compartilhar sua sabedoria conosco.
It was a pleasure.
Thank you.
Rodrigo has an interesting.
Rodrigo está com uma camiseta interessante que eu dei para ele.
He gave me this T-shirt.
Ah, sim, ele me deu esta camiseta. A camiseta traz a frase Ginsberg Boy.
Send me a picture.
Yeah.
Me mande uma fotografia. Eu vou mandar para algumas pessoas da minha família.
Some members of my family.
Okay. Every time in our show.
Sempre nos nossos programas eu cito algum trabalho da sua autoria. E Eduardo me deu esse presente adorável. Vamos mandar uma foto.
Gift. This lovely gift.
Okay.
We will send you a picture.
That's fun. Thank you.
Thank you, Professor Ginsberg.
Thank you very much, Professor.
Bye.
See you soon. Take care.
Take care.